O que vem por aí na Max, o corte de gastos das produções brasileiras de Prime e uma lista enorme de renovações.
Agora no Fast News.
Oi, gente, eu sou Eric.
E eu sou o Pedro, e tá começando agora o Fast News, o podcast de notícias do mundo das séries do bancodeséries.com.br.
Gente, simbora pro Plotão Fast News, porque no último sábado, os nossos atores queridinhos colocaram seus melhores looks pro tapete vermelho, é isso mesmo, gente. Teve o SAG Awards, ele voltou pra sua 30ª edição, e pela primeira vez, a premiação foi transmitida ao vivo pela Netflix, olha.
Pois é, e você pode conferir a lista completa de vencedores nas categorias de séries lá no nosso canal do Telegram, porque aqui nós vamos destacar apenas alguns dos principais resultados.
Começando por Jeremy Allen White, né, que ganhou o melhor ator em série de comédia por sua performance em The Bear. E sua colega de elenco, a Ayo Edebiri, que levou o prêmio de melhor atriz em série de comédia também por causa de The Bear, né? A série também, além dos dois terem sido premiados, a série, também The Bear, levou o prêmio de melhor elenco de comédia.
Pois é, e agora, como bom dramático que sou, vou falar sobre série de drama, né? Pra começar, Pedro Pascal, de The Last of Us, ganhou como melhor ator em série de drama. Enquanto isso, Elizabeth Debicki, de The Crown, venceu como melhor atriz em série de drama por seu papel como a eterna princesa do povo, nossa querida Diana. E pra fechar, não poderia ser diferente, Succession surpreendeu um total de zero pessoas e levou o prêmio de melhor elenco em série de drama. E eu estou extremamente feliz com essa premiação, pelo menos com algo. Eu não acompanhei todos, mas
Também
os que
não.
eu vi eu fiquei feliz.
São resultados previsíveis, né? São resultados já esperados. Não tem nada
Total.
muito fora da caixinha, não.
Exato.
Mas dito isso, né, gente, vamos pular agora para o Fast News e vamos para as datas de estreia. A gente começa com série nacional, sim, a segunda temporada da série Match, estreando dia 23 de fevereiro, às 10 horas e 55 da noite, na Warner Channel e também na HBO Max.
E a série Luke Hank tem data de estreia aqui no Brasil. A série, para quem não conhece, é baseada num romance do mesmo nome e é descrito como um conto de crise de meia-idade ambientada no Royalton College, lá no cinturão da ferrugem, da Pensilvânia. É contada em primeira pessoa por William Henry Devereaux Jr., o improvável presidente do departamento de inglês, e a temporada vai chegar aqui no Brasil no dia 17 de março, às 22 horas, no IMC.
Ah, a segunda temporada da competição Physical 100, no caso Physical 100, né? Lá aquele reality de luta não, mas de resistência corporal, digamos assim, asiático, né? Reality asiático na Netflix. Ganhou data de estreia, né? Vai estrear no dia 19 de março.
E quer mais reality? Largados e Pelados México tem estreia marcada para o dia 29 de fevereiro na Max.
E olha, tem a DM surtando, porque segundo a Collider, a série The Acolyte, que é do universo de Star Wars, já tem data de estreia. Deve estrear dia 5 de janeiro do Disney Plus. Deve estrear, né? Assim, segura a Collider. Ainda não saiu nenhuma notícia oficial, eu acho, da própria Disney. Acredito que não. A série, pra quem não sabe, é um suspense de mistério nos cantos mais sombrios da galáxia. Durante o fim da era da Alta República, do universo de Star Wars, né, gente? Falando. Na história, uma jovem Padawan se reúne com seu mestre Jedi para investigar uma série de crimes. Mas os dois então se deparam com forças mais sinistras do que esperavam.
Pois é, eu tô surtando mesmo, Eric, mas eu percebi que é um deve estrear, mas esse deve estrear está nas minhas correntes de orações. Seguindo adiante, já no Prime Video, né, nós temos que a quarta temporada de The Boys estreia esse ano, no dia 13 de junho.
E olha, pulando agora para a agenda, vocês e cancelamento, eu peço sua atenção, porque isso não é um treinamento. Essa semana a gente só teve renovação. Gente, o que é que tá acontecendo? Pois é,
Verdade.
a gente só teve renovação, nenhum single foi feito, foi entristecido, né, nessa última semana. A não ser que você, ainda que a sua série estivesse sendo finalizada, o que não foi o caso. Mas vamos começar, vai ter mais atracos sim, porque Berlim foi renovado para a sua segunda temporada pela Netflix.
E ainda falando de produções na língua espanhola, a série mexicana El Niñero foi renovada para sua segunda temporada pelo Netflix.
E Largados e Pelados, Brasil, também vai voltar para sua terceira temporada lá no Discovery e na Max, né? A nova temporada estreia dia 29 de fevereiro no Max e no dia 3 de março, às 8h30 da noite, no Discovery Channel.
E nós temos Vitória dos Cangaceiros, e eu me sinto extremamente representado nesse momento, porque Cangaço Novo foi renovada para sua segunda temporada pelo Prime Video, que não fez nada mais, nada menos do que a sua própria obrigação, que era renovar Cangaço Novo.
Pois é. E olha, também tem festa no mundinho Pokémon, não é só no cangaço, não. porque a Netflix também anunciou que tá produzindo novos episódios da animação Pokémon Concierge.
Amo. Quem também foi renovada pra sua sexta temporada pelo Max foi a Aeroporto Área Restrita.
E elas são bravas mesmo, lá as bravas do Futebol Clube foi renovada pra sua segunda temporada pelo Max também.
Olha, essa próxima renovação que eu vou falar agora pelo menos serviu pra divulgar uma série que ninguém nunca ouviu falar. Porque eu acho que se fala Wiggly, porque é com V. Não sei se é Ugly, quando eu vi o pôster parecia Ugly, mas eu não sei como é que se fala.
Não, é porque se escreve com V, mas eu acho que o fonema é Ugly. Esse V é sinal estético.
Tá, então eu Ugly acho, né? Foi renovada pra sua segunda temporada pelo Max. Mas não tem fã mesmo, então eu não vou passar tanta vergonha.
Mas olha, surpreendendo zero pessoas, True Detective foi renovada para sua quinta temporada pela HBO.
E Terapia Alternativa foi renovada para sua segunda temporada pelo Star Plus. A nova temporada já estreia no dia 28 de fevereiro.
Quem também ganhou a renovação, na verdade, a renovação dupla, foi a série Blue Lights, que vai retornar para sua terceira e quarta temporadas pela BBC One.
E Frasier retorna para sua 13ª temporada pelo Paramount Plus.
Ah, gente, tem um programa que eu adoro, que é o Que História É Essa, Porchat. Foi renovado para sua sexta temporada pelo GNT. E Porchat já anunciou que as gravações começam em breve.
E para finalizar, nós estamos de volta aos anos 30. All Creatures Great and Small foi renovada para sua quinta e sexta temporada pelo Channel 4. Agora é o momento que nós comemoramos, porque nós não temos nada de séries canceladas para comentar. Nós não tivemos nenhum cancelamento nem finalização essa semana.
Olha, não oficialmente, né? Porque...
Ih, é verdade.
Não, lá no no Giro das Séries a gente vai começar um pouquinho sobre isso.
Exato.
Vamos pro momento falar de trailer, né? Essa semana a gente teve alguns trailers e eu começo pedindo atenção também pra você que é dorameiro. Porque a Netflix divulgou o trailer de Rainha das Lágrimas, que é o seu nome do K-Drama, estrelado por Kim So-yeon e Kim Ji-won. Na história, Rainha das Lojas de Departamento, Hong Hae-hee, que é interpretado por Kim Ji-won, e o Príncipe dos Supermercados, Baek Yeon-woo, que é interpretado por Kim So-yeon, enfrentam uma crise conjugal, até que o amor milagrosamente volta a florescer. A série estreia no dia 23 de março.
E The Gentleman também tá vindo aí. A Tudum divulgou o trailer de sua série estrelada por Theo James. Nela, Eddie Halstead herdou uma propriedade considerável de seu pai, mas descobre que agora é responsável pelo império de maconha do lendário Mickey Person. Será que ele tem o que é preciso para dominar as artes do submundo do crime britânico e assumir o controle de toda a operação? Estreia no dia 7 de março, que é o dia que a gente vai descobrir se ele tem ou não essa capacidade.
Nossa, quem for assistindo me diga se ele consegue ou não. A HBO Max divulgou o trailer da terceira temporada de Largados e Pelados do Brasil. Essa é a terceira notícia que a gente fala sobre Largados e Pelados do Brasil. Os novos episódios estreiam no dia 29 de fevereiro no mês e dia 3 de março às 8h30 da noite, como a gente já tinha dito lá no Discovery Channel.
E agora, parafraseando a Boca Rosa, o que é isso? Uma série? Chicken Nugget é mais uma aposta coreana da Netflix e que ganhou um teaser na última semana. Após entrar em uma máquina estranha, uma mulher é transformada em um nugget de frango. É isso mesmo que você ouviu. Agora seu pai, seu admirador, precisa embarcar em uma aventura para salvá-la. Estreia no dia 15 de março.
Amigo, pelo amor de Deus, esse trailer. Olha.
Sim.
Muito bem, olha, mas ok. Ó, a Max, essa semana a Max divulgou muita coisa, porque teve evento deles, né? E um dos trailers que foi divulgado foi o trailer de The Girls on the Bus. Sua nova série estrelada por Melissa Benoist, que é a Supergirl lá da CW, né? Além dela, Scott Foley de Scandal, a Carla Gugino de Queda da Casa Usher, também estão lá mesmo. A produção vai narrar a história de quatro jornalistas que seguem cada movimento de um desfile de candidatos presidenciais falhos, enquanto encontram amizade, amor e escândalo ao longo do caminho. Ela estreia no dia 14 de março.
Oh, e hoje tem bastante dorama na lista. O Disney Plus divulgou o trailer de The Impossible Heir, seu novo K-drama que apresenta três indivíduos: Han Tae-ho, Kang In-ha e Na Hye-won. In-ha nasceu em uma família pobre, mas quando descobre que seu pai é na verdade o presidente de um conglomerado de grandes sucessos, o Kang O Group, ele passa a tentar conseguir uma parte dessa riqueza por direito. Estreia no dia 28 de fevereiro no Star Plus.
E olha, gente, esse trailer aqui é inesperado por muitos, mas não vai ter nenhum trailer, foi um teaser, né? Que o Roku Channel divulgou de... foi um teaser trailer, tá? Ok. De As Crônicas de Spider-Week. A nova série baseada na obra homônima, né? Lembrando que essa série ela seria lançada pelo Disney Plus, mas o streaming descartou o projeto porque estava querendo focar em propriedades intelectuais da casa. A história acompanha a família Gracie, os irmãos gêmeos Jared e Simon, a irmã Mallory e sua mãe Erin, que se mudam para a casa do seu tio bisavô e descobrem um mundo de fadas que existe paralelamente ao seu. A série estreia no dia 19 de abril.
Pois é, e essa daqui, ó, é para desidratar mesmo. The Tattooist of Auschwitz ganhou um trailer pelo canal Sky. A série é uma adaptação do livro homônimo de Heather Morris, que conta a poderosa história da vida real de Leni Sokolov, um prisioneiro judeu que foi encarregado de tatuar números de identificação nos braços dos prisioneiros no campo de concentração de Auschwitz-Birkenau durante a Segunda Guerra Mundial. Estreia no dia 2 de maio, lá no Sky. Mas, amigo, agora eu queria ouvir de você. Quais são os trailers que te chamaram a atenção, tanto positivo quanto negativamente?
Não, eu só tenho negativamente, que é o dado do Nugget. Aquele, pra mim, é um surto coletivo e vou fingir que nem vi.
Sim.
É, mas positivo, eu destaquei 3. E vou fazer uma mençãozinha honrosa só. 3, que foi The Girls on the Bus, que é a série da Melissa Benoist, né, de Supergirl. Eu não esperava nada e o trailer me divertiu bastante. E acho que tem um elenco muito bom e tem um potencial muito bom também. Parece ser gostosinho de assistir. Eu vou tentar dar uma chance e vou tentar ver. Gostei do trailer das Crônicas de Spiderwick, né? Não li o livro, sei que é famoso e tudo mais, mas não cheguei a ler o livro. Mas eu gostei do mundo de fantasia, só não sei como é que eu vou conseguir assistir pela Roku Channel, né? Eu tenho, mas eu vou tentar dar um jeito. Se tiver fácil acesso, eu assisto, se não, ficou com Deus. E outra que eu achei também divertidinho e eu fiquei curiosinho pra ver foi a The Gentleman, que aqui no Brasil ganhou o nome de Magnatas do Crime, né? Incrível. The Gentleman para Magnatas do Crime. Mas eu gostei do trailer, achei um pouquinho interessante. E talvez eu dê a chance. É porque como é da Netflix, então vai lançar tudo de uma vez. Isso dificulta. Pode ser que eu não veja por causa disso. Se fosse a semana, aí teria mais chances de eu dar uma chance. E a menção rosa que eu queria fazer é só desse The Tattooist of the Auschwitz. Porque o trailer tá lindo mesmo, tá tocante. E a trilha sonora de ninguém mais, ninguém menos que Hans Zimmer, né?
Sim.
Quando eu vi isso, eu falei, nossa senhora, veio aí.
Uhum.
É, mas eu não sei se eu vou assistir, não, confesso.
É uma temática muito pesada.
É, manter a saúde mental, né, amigo? Assim, as
coisas já não tá tão em dias, né?
Exatamente, as coisas já não tá muito fáceis, né? A gente precisa se descer um pouco na vida.
Exatamente.
Mas e teu amigo? Tu gostou de quê? Destacou alguma coisa? Diz aí.
Sim, a minha linha dos trailers vão ser nessa linha aí que tu seguiu. Eu gostei. Eu curti o trailer de The Gentleman, mas eu não sei se eu vou assistir. Eu acho que ele apresenta assim, uma grande farofa. Das grandes mesmo, daquela que mistura um monte de coisa e não sabe o que é que tá querendo chamar a atenção. E também, consequentemente, não sei se vou prestigiar. Chicken Nugget é uma vergonha, pelo amor de Deus, é muito vergonha alheia. Não tenho coragem de nem sequer de assistir o piloto dessa série, então fora de cogitação. Mas eu curti The Girls on the Bus, me surpreendi muito positivamente. Eu acho que quando eu vi o nome, eu achava que ia ser muito voltado pra comédia e ela não. Pelo menos o trailer não me passou essa ideia 100% comédia. Talvez uma dramédia que se apegue muito com as ideias dos dramas, das meninas e lá, das personagens e tal. Acho que isso me chamou bastante a atenção. Gostei muito, que já era uma série que eu queria ver, As Crônicas de Spiderwick. O trailer ficou maravilhoso e eu quero ver mais disso, quero ver a própria série em si. E The Tattooist of Auschwitz, eu não sei também se eu vou ter condições psicológicas de prestigiar, adoraria, mas não sei se eu consigo, porque a temática é muito forte e você percebe pelo trailer que tem cenas muito chocantes, então acho que vou deixar passar mesmo.
Eu super entendo, na verdade. Não julgo.
Pois é.
Mas, amigo, caso alguém queira colocar essas séries na grade, eu pesquisar mais notícias, como é que essas pessoas podem nos encontrar nas redes sociais, Jabatime.
As pessoas podem nos encontrar através do nosso site, bancodeseries.com.br, no Instagram, @bancodeseriesoficial. No Twitter, nós temos dois perfis, @bdsnewsoficial e @bancodeseries. No nosso canal do Telegram é só você fazer a busca por BDS Oficial R. E tudo que você encontra no nosso site, você agora tem acesso na palma da sua mão através de nossos aplicativos, tanto para iOS quanto para Android, que estão lindos, maravilhosos e cheirosos.
Só pro foguetão.
Sim.
Gente, vamos agora pro giro de séries. A gente abre o giro de séries, na verdade, trazendo tudinho sobre o novo streaming Max, que chega ao Brasil no fim de fevereiro. É que é o novo streaming, mas é a mesma coisa do que da HBO Max, tá? Só muda o nome e a... Sim. Muito provavelmente, porque eu acho que o resto vai ser igual. Mas vamos ver aqui as novidades. Foi anunciado que o novo streaming terá um hub exclusivo para novelas. As duas primeiras originais serão brasileiras, sendo elas Beleza Fatal e Dona Beijo. Olha aí, seria uma novidade mesmo diferente, né? E outra coisa que foi anunciada, que foi divulgada, foi o teaser da animação Astronauta, que é baseado nos quadrinhos. Também foi divulgado um teaser de Da Ponte Pra Lá, mas ainda sem data de estreia. Foi anunciado um documentário chamado Romário, o Cara. Que é esse mesmo que você tá entendendo sobre esse Romário que você conhece. Mas ele não é o único documentário que vai ter, tá, gente? Como a gente já tinha anunciado há uns tempos atrás aqui no Fashion News, lá no canal do Telegram, vai ter também um documentário sobre... uma série documental sobre Luva de Pedreiro, chamada Luva de Pedreiro.
Receba!
A história jamais contada. É isso aí. Contando a vida de Irã Ferreira. Algo que você sempre quis saber, né, gente? Você sempre se perguntou, nossa,
com certeza.
Como eu queria saber como é a vida do Luva de Pedreiro? Tá aí, você vai receber essa...
Com certeza. Quem nunca quis saber, tá errado.
Pois é. Ó, outra coisa anunciada foi a versão brasileira e mexicana de Quilos Mortais, aquela produção lá do Discovery. Também foi anunciada a versão mexicana de Largados e Pelados. Foi divulgado também teaser de Muquiranas Brasil. E também, falando do Muquiranas Brasil, foi divulgado que esse reality junto com Quilos Mortais Brasil e Largados e Pelados Brasil e México estreiam já no dia 27 de fevereiro, junto com o streaming aqui no Brasil.
Outras futuras produções locais da Max incluem a HBO original do México como Água para Chocolate, baseado no romance de Laura Esquivel. Sem Querer Querendo, a primeira biosérie inspirada na vida de Roberto Gomes Bolaños, para o qual também foi anunciado o ator Pablo Cluis, que assumirá o papel do querido personagem, né, que é o nosso querido escritor, pessoa por trás do Chaves. Tá? Mais uma série original da Max, chamada Coyote, Guardião do Norte. A primeira telenovela mexicana, chamada Colisión, inspirada na obra de Corinne Telado, também está sendo desenvolvida pela Max. As Max Originals argentinas incluem Seis Não É Demais, protagonizada por Nicolás Furtado e Delfina Chaves. E também estará na Max a série Máxima, inspirada na vida da rainha dos Países Baixos, nascida na Argentina. E claro que tem mais uma parte que todo mundo quer saber, que é a questão das assinaturas, né? Você pode conferir todos os detalhes no nosso canal do Telegram, mas de antemão, a gente já informa que será possível pagar o plano anual de forma parcelada. O histórico e os perfis continuarão normais e serão até 5 perfis. Lembrando que você poderá criar um PIN para seu perfil, porém a melhor parte vem agora. Aquela promoção dos 50% de desconto ainda estará em vigor.
Pois é, e com relação aos dispositivos disponíveis, a lista também já foi divulgada. O Mac vai estar disponível em computadores, Chrome OS, né, o Mac OS e o Windows. Também vai estar disponível em dispositivos móveis e tablet, como o Amazon Fire Tablet, Android e tablet, iPhone e iPad. Nas TVs com Amazon Fire, Fire Stick, no caso, né, o Android TV, Apple TV, Chromecast, LG, Roku e Samsung. E além disso, também vai estar disponível em consoles de jogos, como PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X e Series S, e alguns decodificadores também.
E outras novidades do Max são navegação simplificada, que tem o objetivo de facilitar a exploração de um catálogo tão amplo e diversificado, e aí o streaming vai vir com múltiplos pontos de acesso para descobrir conteúdo de uma forma mais simples, como eles dizem, né? Tanto por marca, quanto por categoria ou por gênero. E aí inclui um acesso especial ao conteúdo mais valorizado pelo público brasileiro, como séries da HBO, novelas e conteúdo infantil. Outra novidade é a aba Minhas Coisas, onde cada usuário é único e tem a sua própria maneira de aproveitar a sua jornada na Max. A seção Minhas Coisas vai salvar tudo que os usuários amam na plataforma em um só lugar, com acesso rápido à lista de conteúdos selecionados, um histórico de continuar assistindo e notificações. Isso nada mais é do que aquela aba Minha Lista, praticamente, né?
Uhum.
E agora, deixando de lado essas coisas do evento da HBO Max, né? E passando rapidinho só para a HBO, porque sim, são coisas diferentes, embora você não saiba, talvez não tenha percebido. Mas vem aí uma série documental sobre o cantor Carlinhos Brown. Isso ainda não tem previsão de estreia.
E o autor Will Sharp, de The White Lotus, interpretará o gênio musical Wolfgang Amadeus Mozart em Amadeus, que é o nome da série, uma nova minissérie da Sky. A série irá retratar a rivalidade mítica entre um jovem Mozart na Viena do século XVIII e seu colega compositor Antonio Salieri em meio a um choque de ciúme, ambição e genialidade.
E olha, a atriz Jeanne Smart, que fez Hacks, ela está desenvolvendo uma nova minissérie que vai abordar a relação de uma voz e seu neto. Jeanne Smart estrelará e será produtora executiva da série através da sua empresa Smart Angel Entertainment. Atualmente, o projeto ainda está em seus estágios iniciais e não tem streaming ou canal definido. A comovente e engraçada história gira em torno de uma avó no fim de sua vida e de seu neto gay de 20 e poucos anos, que relutantemente se torna seu cuidador. Ele se muda para o lar caótico dela, onde ela vive ao lado de freiras tradicionais e ritmos.
Ué, gente, parece a própria Rex, só que, né, com algumas coisas diferentes. Mas, enfim, né. Ó, indo adiante, o Sindicato de Roteiristas dos Estados Unidos anunciou na tarde da última quarta-feira os indicados ao 74º Writers Guild Awards, que é o WGA. A premiação acontece no dia 14 de abril, e se você quiser, pode conferir a lista completa das categorias de TV lá no nosso canal do Telegram.
E a emissora britânica BBC anunciou um pacote de 12 novas séries que começam a ser produzidas em breve. E aqui eu vou citar algumas produções, né? A gente tem The Split Up, um novo spin-off da série The Split, criado por Ursula Hani Sarma, de Mother. A Bea Morgan, que foi a criadora da série original, também participará desse projeto como produtora. A história mostra a família de advogados Kishan, cujo escritório de advocacia bem-sucedido é o mais procurado pela elite de Manchester. Porém, seu legado é a força própria quando os segredos da família do passado vêm à tona. Outra novidade é que a atriz Amy Lou Wood, Sex Education, e o ator Ralph Davis vão estrelar Film Club, a nova comédia romântica do canal BBC Three. Os dois também assinam o roteiro da série. Toda sexta-feira, às 9 horas da noite, Tony e Ivy assistem ao filme juntos na garagem dela. Aos poucos, eles vão se apaixonando, mesmo que não saibam que têm sentimentos um pelo outro. Porém, quando Tom aceita um emprego em outro país, Ivy tem apenas 6 semanas para se declarar para ele ou pedi-lo para sempre. A outra novidade é a série The Listeners, que será estrelada por Rebecca Hall, a Vicky Cristina Barcelona. A produção é baseada na obra de Jordan Tannehill, que também escreve o roteiro. O ator Oli West já é um nome confirmado no elenco. A história gira em torno de uma popular professora de inglês que começa a ouvir um zumbido baixo que ninguém mais ao redor consegue ouvir. Ficou curioso? Eu também. Mas é isso que temos por horas. E a última novidade é que Joseph Fiennes, de The Handmaid's Tale, vai ser lá Dear England, uma adaptação em 4 episódios da famosa peça teatral de James Graham. Ela conta a história do treinador da Inglaterra, Gareth Southgate, e é uma versão ficcional das lutas e sucessos dos times de futebol da Inglaterra. Ufa, acabei.
Ó, e cadê os fãs de Virgin River? A Netflix está desenvolvendo um potencial spin-off da série, que será focado nos pais de Mel. A série Prelude contará a história da falecida mãe de Mel, no caso a personagem Sarah, que também se apaixonou por um homem da pitoresca cidade do norte da Califórnia chamado Everett.
Ah, e o ator que tá bombando recentemente, Glenn Powell, que estrelou Top Gun Maverick, vai estrelar também a nova comédia do Hulu, criada por ele mesmo junto com Michael Waldron, de Loki. A série Chad Powers acompanha Russ Holiday, o famoso jogador de futebol universitário que, depois de destruir sua carreira na divisão 1 devido ao mau comportamento, se disfarça e entra em um time de futebol solista em dificuldade e se apresenta como o talentoso Chad Powers.
Oh, já falamos sobre Suits LA na semana passada e agora trazemos mais novidades. O ator Josh McDermott, de The Walking Dead, estrelará a potencial nova série da NBC ao lado de Stephen Amell, de Arrow. Graças a Deus que botaram um ator bom, né?
Sim. E ó, lembra que a gente tinha falado sobre os cancelamentos da semana? Então, vamos lá, vamos falar sobre isso. Segundo a Folha, o Prime Video tá fazendo um corte de gastos e investimentos na área de séries de ficção. As exceções nos cortes são produções que já tinham sua nova temporada confirmada antes da revisão dos investimentos, e produções reais, como realities e documentários. Com isso, a gente pode considerar como canceladas as seguintes séries: Eleita, O Negociador, Novela, Amar é para os Fortes, Insustentáveis, e também o link corte que aconteceu é o fim do acordo com a SBT para produção de novelas infantis. E essas foram as séries que podem ser consideradas canceladas. Ok, tudo bem, você não pensia, sei lá, 70% dessas, mas elas foram canceladas.
Mas tem série boa aí, viu? Tem série boa, Amar para os Fortes, novela engraçadinha, interessante, enfim, né? Vamos ver.
Só não tem público.
É. Pois é, é verdade. Ó, isso aqui não é publi, é só uma dica. O canal EXN estará com o sinal aberto nas operadoras Claro, Sky e Vivo nos dias 23 a 29 de fevereiro. Ou seja, se você quiser correr para assistir alguma coisa, hoje, amanhã, até sexta-feira, não, desculpa, até quinta-feira, o canal vai estar disponível lá nessas operadoras.
E por fim, a última notícia desse giro enorme de séries, é um giro em volta do planeta Terra, a gente vai ter aquele gostinho de infância, de saudade da infância. Porque os nossos queridos padrinhos mágicos, Cosmo e Wanda, vão voltar em uma nova série animada, mas dessa vez sem Tim Turner, intitulada Fairy Odd Parents, A New Wish. Tipo, tradução livre aqui, né? Padrinhos mágicos, um novo desejo, enfim, um novo pedido. A sequência será lançada pela Nickelodeon nos Estados Unidos e terá distribuição mundial pela Netflix. Como Cosmo e Wanda decidem deixar a aposentadoria para ajudar a Hazel Wells, uma garota de 10 anos que acaba de se mudar por causa do emprego de seu pai e está se sentindo insegura se acompanha de seu irmão que veio para a faculdade. A série animada estreia ainda esse ano, entre março e maio. Eu só achei estranho essa distribuição mundial ser da Netflix, porque a Nickelodeon não é da Paramount, né? Enfim.
Exato.
Meio louco isso aí. Uhum. Bem que a Nickelodeon tá em parceria justamente com a Netflix também, até pra adaptação de Avatar que saiu recentemente, né?
Pois é.
Talvez sejam questões contratuais, eu não sei.
Sim.
Mas bom, esses foram os giros de notícia, mas agora chegou a hora de falar sobre as produções que estrearam ao longo da semana aqui nos streams brasileiros. Quem vai trazer essas novidades pra gente é Tom, que tá lá na redação do BDS. Vai lá, Tom.
Salve, salve, BDSs, aqui é o Tom, e chegou aquela hora em que eu te ajudo a abarrotar a sua grade e atrasar aí o andamento das suas maratonas, quando eu mostro o que saiu durante essa semana e o que vale a pena ser visto. Tudo isso entre os dias 19 a 25 de fevereiro dessa semana que passou. Então, agora começando falando da Netflix, a Netinha essa semana entregou a primeira temporada completa de Avatar, O Último Mestre do Ar, né, The Last Airbender, a série que muita gente recebeu bem, muitos não acharam necessária e que já até levou um pouco de hate nas redes sociais. Então, os 8 episódios já estão disponíveis no streaming e para quem curte saber de avaliação e de crítica na internet, a série está com 7.5 lá no IMDb. Falando agora do Prime Video, essa semana o Prime teve aí o lançamento da final, da series finale de Expats, que é uma minissérie, e é uma série que mostra a vivência de um grupo de expatriados vivendo em Hong Kong. A série, que tem a Nicole Kidman no elenco, teve um total de 6 episódios que estão todos disponíveis. Eu vi, amei muito. Agora falando sobre o Disney Plus, aí já antecipando um pouco a menção aí dessa série que com certeza vai ser falada no episódio, teve aí o lançamento da terceira e última temporada de Star Wars The Bad Batch. A temporada, que deve ter um total de 15 episódios aí na despedida, já teve 3 adicionados ao streaming, enquanto os outros devem chegar aí todas as quartas. No Paramount Plus, a gente teve o destaque que foi o lançamento da segunda temporada do reality A Família Stallone, que mostra o dia a dia da família do astro de Hollywood, Sylvester Stallone. O Apple TV Plus aí apresenta um pouco mais de sci-fi, aí chegando no streaming da maçã. Constellation chegou na plataforma com 3 episódios iniciais de um total de 8. Então, na trama, após uma misteriosa explosão na Estação Espacial Internacional, a astronauta Joe Erickson tem apenas 19 horas e suprimentos limitados para voltar em segurança para a Terra, o que é apenas o começo do pesadelo dela, né? Que é uma missão bem difícil. Falando agora sobre o top do banco de séries, as séries que mais foram marcadas lá, mais vistas essa semana, foram as seguintes. Em terceiro lugar, a sexta temporada de Casamento às Cegas, a versão original americana. Bom Dia, Verônica, em segundo. E quem levou o ouro essa semana foi o BBB 24, aí na lista de séries mais vistas aí, marcadas pelos usuários do site. Então é isso, tenha uma ótima semana e até. Tchau.
Obrigado, Tom. Obrigado por trazer essas novidades aqui pra gente sobre o que chegou aqui no Brasil. Mas agora chegou a hora dos nossos destaques, que é o momento em que nós fazemos os destaques da semana, onde nós falamos aquilo que assistimos, ou que seja positivo ou negativo. E pra começar, eu queria ouvir você, Eric. Quais são os seus destaques?
Tá, vou falar coisas bem rápidas dessa semana. Eu tô na negação, tá? Esses últimos meses, de quanto o BDS foram os meses que eu menos assisti episódios. Não vou dizer que tá na negação, porque na verdade... É o ritmo que eu tenho hoje, então é o que dá pra assistir. E não vou me sacrificar por isso, não vou botar a pressão em cima, mas quem vai trabalhar na terapia pra quem, né, gente? Isso eu tô falando tudo aqui. Mas é isso aí. Eu quero começar destacando The Traitors, o reality show, né, a segunda temporada que tá rolando lá nos Estados Unidos, da temporada norte-americana. está maravilhosíssima. É um reality que, assim, como eu falei lá no grupo do Trigger nessa semana, ele promete tudo e entrega tudo. A primeira temporada foi sensacional e a segunda temporada ela está deixando nada a desejar. Tem nomes do elenco maravilhosos. Eu não assisti ainda o episódio que saiu essa semana, porque como eu viajei não tive tempo pra assistir. Mas eu tenho certeza de que tá crocante. Eu tenho certeza de que não baixou nisso. Porque acho que é impossível, na verdade. O reality tá assim, na cadência. A gente esquece, a gente ignora as boneadas que a gente sabe que existe, né, pra favorecer certas pessoas do elenco. Mas porque a gente gosta de entretenimento. Então, tá bom, pode banear desde que entregue entretenimento, que é o que a gente tá tendo. E aí eu recomendo muito pra quem não assiste ainda. Infelizmente, eu não tenho nenhum streaming brasileiro ainda pra assistir, se eu não me engano, né? Nos Estados Unidos, tem no Peacock. Mas aí você encontra em fontes alternativas no próprio Telegram. É, sou contra a pirataria. A gente tem também, o que eu assisti essa semana também. O que eu assisti também essa semana, que comecei, acho que não só eu que assisti, mas o mundo todo parou pra assistir. E para nós do Brasil, foi a minha bolha, foi Avatar, o último dobrador de ar, né? The Last Airbender. O live action, né? Eu assisti 4 episódios, eu acho, 4 ou 5, não terminei, acho que foram 4 só. E apesar de algumas adaptações que a gente meio que estranha, e fala assim, ué, mas já agora, já aconteceu isso, não era mais pra frente, isso não acontecia em tal cidade, não era. Enfim, apesar das coisas, a gente, o saldo tem sido muito mais positivo, né? A verdade é que a Netflix deixou a gente com muito pé atrás com algumas adaptações de animações para live action, né? E Pedro pode falar muito sobre Cowboy Bebop, por exemplo, que é um exemplo de que não fazer. Mas nos últimos tempos a gente tem se surpreendido positivamente. A gente teve a aclamadíssima One Piece, que, enfim, bombou muito. Teve live action de Yu Hakusho, que apesar de ser estereotipado, ficou muito bom também, e também teve esse mesmo, acho que caiu no mesmo erro de Avatar, o mesmo erro não, né? Mas o mesmo risco, correu o mesmo risco de Avatar e aconteceu a mesma coisa, que foi apressar muitas coisas, né? Pra poder encaixar na quantidade pequena de episódios. E o Hakusho, ele condensou vários plots, né? Pra acabar ter 5 episódios, ou foram 6, eu acho, só. E a Avatar teve que condensar muita coisa, misturar alguns plots pra compilar tudo em 8 episódios. Mas ainda assim, não é que seja ruim não, sabe? Obviamente, não ganha o mesmo desenvolvimento que a animação tem. Mas é legal, é agradável de ver. E essas foram, assim, eu ia falar também de outro que tu vai falar, Pedro, mas como tu já vai falar, eu vou deixar pra tu falar. Por isso que eu nem botei na lista. Mas eu vou passar pra tu começar.
Sim, senhor. Então, eu não vi Avatar ainda. Eu acredito que eu vou ver pelo menos o piloto hoje. E se tiver tempo, durante essa semana eu vou assistindo. Graças a Deus, esse final de semana adiantei o máximo de coisa lá do colégio, então... Depois de uma semana de carnaval, você voltar para uma semana de 5 dias úteis dando aula todos os dias não é normal. Então, essa semana não foi tão normal, tão habitual para mim com relação a assistir série. Tinha semana que eu mantinha assiduidade... Tinha dia, desculpa. Lá no site que eu mantinha assiduidade adicionando série na grade. Ou removendo. Uhum. Mas os meus destaques dessa semana, eu não podia deixar de falar de Star Wars The Bad Batch, que voltou para essa sua última temporada de forma bem avassaladora. Eu acho que ela tá entregou 3 episódios já até agora, que foram extremamente cuidadosos, digamos assim, mas ao mesmo tempo são bem emotivos. Detalha muito sobre o que são os malfeitos, né, que são os protagonistas da história. Sobre a relação deles com o Império, que agora está se tornando cada vez mais iminente, e o combate ao Império, e como eles se colocam isso dentro da história, dentro do arco do canon de Star Wars, principalmente a partir desse terceiro episódio, que mostra algo que envolve, liga eles diretamente ao canon de Star Wars. Mais uma vez, Star Wars The Bad Batch vem trazendo diálogos muito impactantes, e eu lembro que no primeiro episódio já teve um diálogo que mexeu muito comigo, tanto da Ômega, foi um diálogo da Ômega com o Crossfire, que é muito pesado, pelo menos ao meu ver, e eu fico só, assim, fico besta, só aplausos mesmo, porque The Bad Batch é muito bom, chegou, assim, não prometeu nada, logo quando começou na primeira temporada, e entregou muito, muita coisa mesmo, coisa que ninguém esperava que fosse ser tão bom, principalmente porque nós temos uma história spin-off de Star Wars que não é focada em Jedi, né? Então isso já surpreende e muito. É, então fica aqui a minha dica de Star Wars The Bad Batch. São temporadas muito boas, então se você não começou ainda, pode assistir sem medo, tá? É, e a minha segunda indicação era Constellation, que é a nova série sci-fi da Apple TV Plus. É com a menina que faz aquele filme do Lamb, a Noomi Rapace, e também com o Jonathan Banks, de Breaking Bad e Better Call Saul. Então, cara, é sensacional. Pela sinopse, esses dias eu tava indicando até a Eric, acho que foi ontem que ele comentou.
Oi.
E aí ele puxou a sinopse, e aí a sinopse diz que teve uma misteriosa explosão na estação espacial onde ela tá, e aí ela, como é um astronauta, né, Joe Erickson, ela só tem 19 horas e alguns suprimentos que estão limitados pra voltar até a Terra. Só que aí, isso é apenas o começo do pesadelo. E aí a minha resposta pra Eric foi, Eric, isso daí é só o primeiro episódio. Do segundo em diante, é quando o pesadelo de fato acontece. E aí, a gente não entende ainda muito bem o que tá acontecendo, mas é como se tivesse... Não vou entrar nesse spoiler não, mas gente, é um mistério muito bom. Muito bom, muito bem elaborado. A atuação da Noomi Rapace tá uma coisa assim sensacional. Eu não assisti Lamb, então eu não sei se ela... eu acho que é o primeiro trabalho que eu acompanho com ela. Mas eu recomendo muito que você assista Constellation. É muito boa, muito bem feita. Nossa, ela é a menina que fazia Os Homens Que Não Amavam as Mulheres. E ela também é de Onde Está Seguro, né? Eu já tinha assistido outra coisa com ela, assim. Então, recomendo muito que vocês assistam Constellation. Eu acredito, né, que vocês não vão se arrepender. É um filme, uma série muito, muito, muito boa mesmo. E eu tô vendo aqui a filmografia dela, e eu já conhecia ela, assim, De Onde Está a Segunda, Prometheus, Os Homens Que Não Amavam as Mulheres, Alien Covenant, eu vi uma parte, vi Close também. Ela tá em Sherlock Holmes. Meu Deus do céu. Caramba, eu conhecia ela de outras obras mesmo, verdade.
Vou tentar assistir. Tem 3 episódios, né?
Ok. Sim. Mas é isso, esse foram meus destaques.
Vamos para as estreias da semana? Vamos falar o que chega essa semana. Bora. Aqui no Brasil. Amanhã, na terça-feira, dia 27, tem o lançamento de Shogun, que é o novo eco do Hulu, que também vai chegar ao Brasil simultaneamente, graças a Deus, pelo Star. Pelo Star Plus, né? Além disso, a gente tem no Max 3 estreias de produtos internacionais, que é Randinha e Milena em Busca da Ciência, e o reality Bukiranas Brasil e Quilos Mortais Brasil.
Já na quarta-feira, dia 28, nós viajaremos para uma Nigéria futurista através da animação Iwadio, que faz sua estreia no Disney Plus e que eu estou extremamente empolgado para ver. No mesmo dia tem o lançamento do dorama The Impossible Hair no Star Plus, que traz um elenco recheado de rostinhos conhecidos no mundinho da Dorama Land.
E tem mais um spin-off chegando, dessa vez na quinta-feira, dia 29, a série Elspeth, que é derivada de Good Wife, que também é derivada de The Good Fight, que é a nova da Disney. The Good Fight é a derivação de Good Life e Elspeth é uma derivação das cenas tuas. Enfim, assinando na quinta-feira, dia 29, a série vai se estrelar na CBS.
E na sexta-feira, dia 1, tem a terceira temporada de BMF Black Mafia Family chegando no Stars, mas aqui no Brasil você confere no MGM Plus. Já a Netflix traz duas séries, a sétima temporada de Somebody Feed Phil e a quarta temporada de Bloody Water. E no Globoplay chegou a hora de se despedir de As Five, que retornará para sua terceira e última temporada.
E para encerrar a semana, no domingo, dia 3, tem a guardadíssima estreia de The Regime, na Max. É, estrelada pela icônica Kate Winslet. Dei mesmo um prêmio para ela, gente. Será? Gente, fecha nenhum podcast oficial do Banco de Sede.com.br. A produção fica a cargo de Eric. Nosso colaborador é o Tom Carvalho, e edição de áudio também.
E não deixe de nos seguir no Apple Podcasts, Amazon Music, Google Podcasts, Anchor, YouTube e Spotify. Quem estiver nos ouvindo por lá, não deixe de classificar o podcast com 5 estrelas.
Aí você sabia também que pode marcar os episódios de festa no banco de séries? É só digitar BDS espaço E lá na barra de pesquisa do nosso site. E você vai saber se é onde parou, em que episódio você parou. Gente, muito, muito, muito obrigado, Eric.
Eu sou o Pedro, e é assim que termina mais um podcast, mais uma edição do Fast News. Até a próxima, um cheiro pra vocês e assistam muito a série.
Um cheiro na testa. Tchau.
Tchau.